Carrascieta, que é o presidente da Fundação Cardiologia, Portuguesa de Cardiologia, numa audiência que nos foi solicitada. O objetivo da comissão foi, conforme disse ao Sr. Professor, como fazem o dia 4 de maio uma sessão pública, tem todo o interesse a Comissão de Saúde associar-se ao trabalho que excelente que esta Fundação tem vindo a desenvolver e, de alguma maneira, nos associarmos no dia 4 à apresentação no Palácio Foz e ouvirmos da boca do Sr. Professor aquilo que é o plano de atividades, o que pensam fazer e de que maneira a Comissão de Saúde pode contribuir para esta nova causa que, conforme os dados que ele nos vai revelar, é cada vez mais uma causa cada vez mais nobre. Sr. Professor.
Muitíssimo obrigado, quer dizer, bom dia. Nós agradecemos muito e ficamos muito reconhecidos por esta possibilidade de podermos apresentar alguns pontos de vista e perspectivas da Fundação, que, como sabem, as doenças cardiovasculares são o principal problema de saúde em Portugal. Às vezes não é bem reconhecido isso, mas na realidade, não só em Portugal, como em todo o mundo, à exceção da África subsaariana, são as doenças cardiovasculares a principal causa de morte, de doença e de incapacidades. E parecendo quase que absurdo, essas causas estão a aumentar. Estão a aumentar em todo o mundo e a Organização Mundial de Saúde e o Banco Mundial preveem que, mesmo na África subsaariana, dentro de 2 a 3 anos, as doenças cardiovasculares ultrapassem as doenças infecto-contagiosas. Portanto, nós sabemos que a África tem problemas de saneamento básico e tem condições, devido ao clima, etc., de difusão das doenças infecto-contagiosas, mas, na realidade, mesmo aí, uma entidade insuspeita como é a Organização Mundial de Saúde, que não é de cardiologia, quer dizer, todas as patologias, e tem grandes preocupações sociais e, portanto, não tem dado até talvez, e reconhece, a própria Organização Mundial de Saúde reconhece, talvez não tenha dado o devido relevo às cardiovasculares, porque tem preocupações sociais com os países menos desenvolvidos e países do terceiro mundo, com outros problemas como a fome, as infecções, etc. Estas doenças são umas doenças que têm uma característica especial, são sobretudo doenças da civilização, dependem da forma como nós vivemos. Dependem da alimentação, dependem do sedentarismo ou não, da atividade física, e dependem até das condições urbanas em que nós vivemos. Digamos, o urbanismo também gera situações como a poluição automóvel, a produção de gases, quer dizer, tóxicos, o próprio sedentarismo que o urbanismo leva, no modo de vida. Isto está bem documentado. Existem estudos, por exemplo, feitos em África, sobretudo pelos ingleses nos países da África Oriental, que eles verificaram quando as populações que viviam, quer dizer, no mato, digamos assim, numa vida mais natural, embora com outros problemas, se deslocam para as cidades, passados uns meses, quer dizer, começam a ficar hipertensas. Quer dizer, há uma interação da cidade, do urbanismo, da alimentação com mais sal, mas a atividade física, tudo isso gera. E na Ásia também há estudos, por exemplo, em relação a diabetes, quer dizer, aqueles indivíduos que vivem nos campos de arroz e que têm uma vida muito ativa fisicamente e uma alimentação muito parca, quando vão para as grandes cidades, como por exemplo a Bangkok, há estudos feitos na Tailândia, eles começam a ficar diabéticos. Quer dizer, há um desenvolvimento da diabetes. Portanto, nós hoje vivemos em Portugal dois problemas extremamente importantes, e em todo o mundo também, devido ao estilo de vida, que é o problema da obesidade, por um lado, devido ao sedentarismo e ao excesso à alimentação, muito rica em calorias, e que vai gerar a obesidade, por sua vez depois, usando uma linguagem do Saddam Hussein, a obesidade é mãe da diabetes. Quer dizer, nós depois temos a obesidade da diabetes. E que são doenças evitáveis. Exatamente, se nós conseguirmos desenvolver cidades com mais espaços verdes, melhorar alguns aspectos nas escolas, da educação para a saúde, salientar a importância da atividade física, ensinar, digamos, às crianças uma alimentação mais saudável, que é uma alimentação muito, sem ser vegetariana, mas é uma alimentação muito à base de hortaliças, de vegetais, de fruta, de preferência também de peixe. O peixe tem realmente umas propriedades muito importantes, chamadas ácido ômega 3, que tem ações muito positivas sobre a nossa saúde cardiovascular, também sobre o sistema imunitário, portanto também prevenindo a inflamação e por vindo até o cancro. E, enfim, este tipo de alimentação é mais saudável. E verificou-se aqui há 4, 5 anos que a National Geographic fez uns estudos muito interessantes, que foi, em vez de ir procurar um mamífero raro que existia na África Central ou que existia no meio da Amazónia, foi investigar os locais do mundo em que as populações viviam mais, em que havia maior esperança de vida. E identificaram, essencialmente, 4 locais. Um local é um local europeu, na Sardenha, lá nas montanhas da Sardenha, mas ficam perto do mar, um povo em que uma população, umas pequenas aldeias e vilas, em que se encontra todas as ruas, todos os bares, todos os cafés, e ficam mais de 100 anos ativos. No Japão, no arquipélago arquipélago celebrou uma grande batalha na Segunda Guerra Mundial, arquipélago de Okinawa, que é mesmo um sítio onde vive mais gente. No Japão, o país tem mais esperança de vida. Mas dentro do Japão, Okinawa tem menos de 80% de cancro do intestino do que os norte-americanos. Tem menos de 80% de cancro da próstata. Tem menos de 80% de doenças cardiovasculares, etc. Por isso há Loma Linda, que é uma cidadezinha na Califórnia, em que tem uma religião que são adventistas e são vegetarianos. Que também tem nos Estados Unidos. E depois na América do Sul também é uma zona que há mais. Mas é só para dizer que de facto, as doenças cardiovasculares e a esperança de vida dependem muito da nossa alimentação e do estilo de vida. Nós, este ano, na Fundação, vamos dedicar o mês de maio à alimentação ou à dieta mediterrânica, assim, que quero chamar. Porque a dieta mediterrânica é celebrada em todo o mundo anglo-saxónico, hoje em dia, nos Estados Unidos, nos países da Europa do Norte, como extremamente saudável, extremamente agradável, e nós temos a Fundação, já há vários anos que tem dado a desenvolver esta área, e nós achamos que a dieta mediterrânica é, de facto, uma alimentação, concordamos que é muito saudável, que tem a vantagem de estar arraigada culturalmente na nossa população. Existem raízes culturais e a Fundação tem apoiado e tem tentado desenvolver todas as iniciativas relativas à alimentação mediterrânica, que acho que deve ser, até do ponto de vista turístico, tem um apelo extremamente importante, e nós podemos vender melhor o nosso país se nós investirmos bastante neste aspecto da alimentação mediterrânica. No mês de maio, portanto, será dedicado a isso. Vamos também colaborar numa iniciativa que vai decorrer em Évora, sobre a alimentação mediterrânica. Há um esforço do turismo do Alentejo de tornar um pouco o Alentejo como, não digo o centro, mas um ponto alto da alimentação mediterrânica. Nós conhecemos as virtudes da alimentação do Alentejo. Todos nós gostamos de ir a Évora ao Fiago, ou a sítios parecidos, almoçar ao fim de semana. É evidente que essa alimentação precisa de ser melhorada. Há várias medidas, vários conselhos que estão a ser tomados. Mas, essencialmente, este ano, nós vamos dar relevo à alimentação mediterrânica. E, por isso, nós gostávamos de ter aqui uma colaboração o mais íntima possível com a Comissão de Saúde e, portanto, a Comissão de Saúde com a própria Assembleia. Nomeadamente, gostaríamos de que nós temos a sessão de abertura no dia 4 de maio, uma sessão solene no Palácio Foz, em que apresentamos o programa, enfim, e ao lançamento no mês de maio, que há uma certa cobertura mediática, portanto é uma maneira de passar a mensagem à nossa população. Não gostávamos muito que a Comissão pudesse estar representada nessa sessão, até como uma estação do apoio, da compreensão e do vosso apoio a esta atividade. Nós gostaríamos de fazer, que já temos feito noutros anos, digamos, um rastreio, quer dizer, cardiovascular aqui na Assembleia, e que a Comissão pudesse ser, digamos, o veículo que transmitisse esta nossa pretensão às autoridades que regulam estas coisas. Gostávamos de realizar um almoço saudável, condição mediterrânica, com o apoio dos nossos nutricionistas, que podiam dar também algumas indicações, algumas dicas aos cozinheiros daqui. Esse almoço podia ser um almoço restrito, com a Comissão, com o Sr. Presidente da Assembleia, ou que representasse, mas fosse um almoço, de certo modo, pedagógico, em termos de condição mediterrânica. Portanto, se isso fosse possível, durante o mês de maio, realizarmos esse almoço saudável, cujo âmbito depois seria decidido por vossa parte, em termos de participantes e onde se dava. Gostaríamos de ter a Comissão representada. Nós fazemos todos os anos o jantar de encerramento. Eu estou a falar muito em refeições, não é? Mas também este ano é. Os portugueses gostam de falar em refeições. Este ano é dedicado à alimentação mediterrânica. Portanto, há uma certa legitimidade de falarmos em refeições. O jantar de benemerência, que é um jantar de recolha de fundos, que é ao mesmo tempo um jantar de encerramento do mês das Nações de Maio. No dia 27 de Maio, portanto, uma quinta-feira, é que nós vamos fazer num hotel ali no Parque Expo. Faremos um simpósio, quer dizer, todo o dia, científico, sobre os progressos, as sugestões, as virtudes, as vantagens da organização mediterrânica, e depois à noite tínhamos o jantar de encerramento. Este era essencialmente as atividades principais, mas nós, no mês de maio, tem atividades, porque nós temos delegações muito fortes no centro do país, em Coimbra. Temos relações muito fortes no Norte, com tudo a sede no Porto, na Madeira, nos Açores, e, portanto, o programa de atividades são umas atividades que são impossíveis de descrever. Nós podemos mandar, digamos, um documento das atividades. Mas temos uma atividade que é muito interessante, que é realizada no dia 20, 21 e 22, no Estado de Lisboa, que é o chamado Desafio do Coração, que é uma atividade que costuma arrastar muitas famílias, Isto é feito em colaboração com o Estado Universitário, em que é muito interessante, porque é um circuito que as pessoas têm que fazer, em que existem tendas que dão informações pedagógicas, ou estimulam a fazer mais atividades. E no dia 29, temos, apesar de ser depois do dia 27 mais tarde, encerramento, dia 29, temos todos os anos, há muitos anos, em colaboração com a Associação dos Médicos de Clínica Geral, temos a chamada Regata do Coração, que é uma regata realizada no Rio Tejo, e que é muito interessante. Isto resultou de haver, de facto, pessoas na Fundação, na direção da Fundação, que são velejadores, de haver colegas médicos da Associação de Clínica Geral que também são velejadores, e desde há 15 anos ou mais, não é, que se faz estas regatas. Isto é essencialmente as nossas pretensões. Depois temos uma outra ideia, que é uma ideia, que é a última ideia que eu vou apresentar, que é uma pretensão, que nós gostávamos de ter um grupo de deputados, que fosse um grupo pequeno de deputados, de individualidades verdadeiramente interessadas na saúde, como a Delegação Especial para a Saúde, fosse um grupo, um pequeno grupo, portanto, parlamentar, multipartidário, quando nós tivéssemos uma relação privilegiada, pudéssemos ouvi-los, pudéssemos contactá-los com facilidade, digamos, uma espécie de um grupo parlamentar da Fundação. Isto é um sonho que pode parecer bastante ambicioso, mas acho que para nós era importante, para os seus deputados que participassem neste grupo. Também é por isso importante, para as nossas informações, para as nossas ideias, que podiam até despertar algumas iniciativas legislativas. Nós neste momento já temos aqui presente uma chamada Mulher de Vermelho, aqui a Soutora, que é Mulher de Vermelho, que é um projeto que nós temos, não tem nada a ver com clubes de futebol, mas é um projeto muito interessante que a Fundação tem. Como?
É uma boa cor.
É uma boa cor para algumas pessoas, é cor do coração. Isto é um projeto que nasceu de um dado muito interessante. Nós fomos verificar, no lugar existe uma ideia, não é? Existe a ideia que as mulheres sofrem do coração, mas não morrem do coração. Essa ideia, que as mulheres queixam a vida inteira, aos maridos, e depois ficam... E depois ficam viúvas, não é?
Depois ficam viúvas.
Até aquela anedota do senhor, um atleta, que vai à FNAC para comprar um livro, e queria um livro que não encontrava nas prateleiras, que era O Homem, o Sexo Forte. E foi ter com uma menina que estava lá no computador, procurou lá este livro. E a menina procurou no computador e disse, não, eu não encontro aqui nada. Mas esse título sugere-me que talvez ali na secção de ficção científica se encontrou o livro do Homem, o Sexo Forte. Mas... Então, o que ficámos foi, quando fomos ver os dados epidemiológicos do Instituto Nacional de Estatística, ficámos que morriam mais mulheres nesses casos vasculares do que homens. E portanto, iniciou-se esse projeto, projeto interessante, que temos um grupo que são as mulheres de vermelho, que a doutora Jana Pinto faz parte já há alguns anos, o que permite o encontro. Temos até aqui o grupo das mulheres de vermelho, participa nomeadamente a doutora Maria Barroso, é um dos poentes que está sempre presente nas atividades da Fundação, aliás ela tem aquela idade, aquele aspecto físico magnífico, e no fundo procura, através da cor vermelha, que é uma cor que por um lado é sinal de perigo, cor vermelha é sinal de perigo. O sinal vermelho, a gente não pode, tem que parar de entrar. Mas também é um sinal de força. E nós conhecemos que as forças têm, que as mulheres têm muita força, têm muita energia, têm muita capacidade de decisão, têm muito impulso. Portanto, é para as mulheres, assim, mulheres mais famosas, salientarem e sincerem as outras mulheres em todo o país, de que as mulheres também são vulneráveis às doenças cardiovasculares e, como tal, devem tomar medidas de prevenção e sensibilização, porque elas já fazem prevenção em relação às doenças ginecológicas, ao cancro ginecológico. As mulheres são muito cuidadosas com esse aspecto, ou, em princípio, são quase todas cuidadosas, mas nem sempre são, mas em relação às doenças cardiovasculares podem sentir falsamente protegidas. E, portanto, é para alertar, para chamar a atenção que nós temos este projeto. Muito obrigado. Como? Especialmente as pessoas.
Sr. Presidente e Professor, muito obrigado pela sua intervenção. Depois, durante as questões que vão ser colocadas, o Sr. Dr. Magalhães Colasso, também que acompanha o Sr. Professor, poderá também dar alguma contribuição. Eu gostaria desde já dizer, Sr. Professor, que já identifiquei aqui três áreas e estou certo que os senhores deputados da Comissão apoiarão. A primeira é que nós criámos aqui um grupo com a Comissão de Educação para desenvolver a proposta de educação para a saúde. Todos os problemas que ele referiu estão perfeitamente enquadrados neste grupo de trabalho entre as duas comissões. Há aqui uma colaboração entre a saúde e a educação e, portanto, esse grupo certamente que vai contactar a Fundação, no sentido até mais em especial poder dialogar com a coordenadora que está ali, a senhora deputada que coordena o grupo de trabalho, e certamente que terá a oportunidade de falar especificamente com a Fundação sobre os contributos que o Sr. Professor aqui referiu. A segunda é porque aqui o Parlamento organiza durante o mês de maio as jornadas de saúde. E eu próprio vou falar com os serviços que organizam isto, já pedi aqui ao Serviço de Apoio, para fazer uma carta. E aquilo que sugeriu aqui, nós podemos fazer no âmbito de...
Uma pequena intervenção sobre a dieta mediterrânica, por exemplo.
Era isso. Agora, eu vou pôr depois os serviços da Assembleia em contacto com a Fundação, para poder organizar, e o tal almoço, que faz todo o sentido, onde nós podemos convidar o Presidente da Assembleia e a Comissão de Saúde e os Presidentes dos Grupos Parlamentares, que são aqueles que devem ser sensibilizados, para fazermos um almoço mais estrito, e onde possa haver algum efeito de pedagogia, que no fundo todos nós precisamos de pedagogia no dia-a-dia. A criação do grupo de trabalho, nós analisaremos aqui a sua proposta. Eu trarei à Comissão a criação de um grupo, não é de trabalho, um grupo de deputados que tenham uma estreita ligação com a Fundação, muito mais próxima. Mas isso depois, numa próxima reunião, eu trarei aqui à Comissão de Saúde. Eu registro já isto como nossas tarefas e que iremos dar sequência a bem do bom funcionamento do nosso coração. Sr. Deputado Maria Antónia Almeida Santos.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu peço a palavra mais para saudar muito, muito especialmente os senhores professores e toda a atividade da Fundação Portuguesa de Cardiologia, que é já conhecida, tem de facto uma atividade já longa e têm conseguido chamar a atenção para os problemas de coração. E aproximando-se o mês de maio como mês de coração, eu sabia que o Sr. Professor estaria sempre presente. Aliás, nós deputados recebemos várias vezes a informação da Fundação e é sempre muito útil, e desde já, e com a sua presença, agradecer-lhe pessoalmente. Nós, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, temos tido uma colaboração estreita com outro tipo de patologias. Por exemplo, solicitámos a criação de um grupo de trabalho sobre a questão da diabetes, que o Sr. Professor falou aqui. Evidentemente que muitas vezes não é só uma doença, mas todas as doenças conexas. E eu penso que o Sr. Professor faz isso muito bem, tanto nos seus programas como no seu livro, que eu também conheço. E debater problemas que determinam a doença cardiovascular, eu acho que é principalmente o primeiro caminho a seguir. E, de facto, apesar dos avanços dos últimos anos, a doença continua a evoluir, e eu nem sabia desse dado que o Sr. Professor avançou hoje, que morriam mais mulheres com doença do coração do que homens, pensei que era ao contrário. E, portanto, acho que a prevenção é, de facto, o caminho, e nisso queremos agradecer toda a atividade que a Fundação tem tido, e acho que os desafios que nos trouxe aqui, tanto o desafio do coração, como as regatas, como toda essa atividade, nós, se nós pudermos responder de forma positiva, assim o faremos, e poderá contar com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista para tudo o que pudermos colaborar. No que diz respeito ao rastreio, eu sei que na anterior legislatura já se fizeram aqui rastreios. Muitas vezes há o problema da adesão dos deputados. E eu penso que tem que ser feito, e o Sr. Presidente fará melhor que ninguém, tem que ser feita uma campanha antes de existir o rastreio, porque muitas vezes os deputados não aderem, porque muitas vezes não sabem. Nós daqui da saúde sabemos, mas outros deputados muitas vezes não sabem que têm a possibilidade de fazer um rastreio, que é tão útil, não é, para sabermos. E, portanto, era mais para agradecer e obrigado. Dizer que poderemos colaborar sempre que necessário e agradecemos mais uma vez.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Normalmente os funcionários aderem entusiasticamente, com entusiasmo, de bom rastreio, mas os deputados...
Vamos ter que fazer uma campanha sobre isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós também temos o direito a ficar viúvos. Sr. Deputado Maria José Nogueira Pinto.
Por inscrição, Sra. Deputada, e depois o Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também não tenho nenhuma pergunta concreta para fazer. Queria saudar a Fundação, na pessoa do Sr. Professor, com a qual tenho colaborado mais esporadicamente do que eu desejaria, mas, enfim, é a vida. E para acentuar aqui duas questões que eu penso que são muito importantes. Uma é o peso da literacia em saúde. Isto é visível em todas as áreas. Ainda ontem nós estivemos aqui com o coordenador das diabetes, e, portanto, o que nós verificamos é que isto atravessa todos os estratos sociais. Aqueles que, enfim, por serem menos preparados não conseguem informação e aqueles que conseguindo a informação não, no fundo não vão ao encontro dela. O mesmo se diga dos estilos de vida, estes sítios paradisíacos que o Sr. Professor citou, são sítios onde os estilos de vida são exatamente ao contrário daqueles que temos e que têm as sociedades modernas. Portanto, isto é um problema que atinge os pobres porque não têm e porque não sabem, e atinge os que não são pobres, embora tendo, porque têm, e embora sabendo, não mudam. E por isso é que a Fundação, o papel da Fundação é muito importante, porque é um papel que, no fundo, tenta mobilizar a sociedade civil, digamos, nomeadamente os fazedores de opinião, e penso eu que aqui este trabalho tem que ser complementado com o trabalho das escolas, não é? Que é fundamental, que desde crianças os portugueses possam começar a perceber que têm que ser parte na solução da saúde e não parte do problema da saúde. Provavelmente com as autarquias, e há pouco referiu, e isso é um ponto que eu prezo muito, que é, de facto, o gestor da cidade tem que ser responsável pela questão da cidade saudável. Nós hoje pensamos sempre em macro, e macro não pode ser. Hoje a cidade, digamos assim, tem a obrigação de criar as condições para uma vida saudável para os seus. E isto vai, enfim, é muito transversal também no âmbito da autarquia. A articulação com o setor social, que eu julgo que também pode ter aqui um papel muito importante, e naturalmente tudo isto só produz efeitos se estiver, digamos, de alguma forma enquadrado por uma política pública que tenha este objetivo de informar as pessoas para elas serem efetivamente agentes ativos no combate a estas situações, que são as suas próprias situações, se não o fizerem. Eu queria só perguntar, tinha aqui uma pergunta que é a seguinte. O Sr. Professor sente que o trabalho da Fundação, concretamente, de alguma forma se integra com outros trabalhos e que isto acaba por formar uma espécie de rede? Ou o Sr. Professor acha que ainda há muita fragmentação neste tipo de trabalho, de alertar as pessoas, de informar, de criar suportes de informação, de mobilizar, ou se há alguma hipótese, considerando que, por exemplo, estes estilos de vida têm importância para tantas outras doenças, se haveria hipótese de criar aqui, digamos, um trabalho mais em rede que pudesse ter um efeito multiplicador?
Senhora Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Aproveitava também, em primeiro lugar, para cumprimentá-los e dizer que, face à exposição que nos trouxeram hoje aqui, da Comissão, às vossas preocupações e aquilo que é o plano de atividades, de facto está aqui um grande trabalho, e todas estas atividades, quer de sensibilização, de consciencialização também daquilo que são as preocupações para esta promoção de estilos de vida saudáveis, é de salutar. Na nossa opinião, efetivamente, estas são doenças e há aqui um conjunto de aspectos que podem ser evitáveis. Né? Do nosso ponto de vista, a prevenção tem aqui um aspecto central. Prevenção esta que, associado e que deveria ter uma intervenção prioritária, que nós consideramos que seria essencial nesse sentido, junto dos mais jovens. Obviamente que esta sensibilização, esta mobilização é geral, mas quando digo junto de mais jovens, estou a dizer nas escolas. Ou seja, parece que este é um ponto essencial de formação, de informação também para aquilo que deve ser uma alimentação saudável, para aquilo que deve ser também uma vida associada à atividade física e desportiva, que nós desejamos que a generalidade da população o possa ter. Sabemos que muitas das vezes uma alimentação saudável, naquilo que deve ser efetivamente o conceito, não está acessível a grande parte da nossa população, e acho que essa deve ser uma preocupação que deve estar colocada, porque nós sabemos muito dos produtos alimentares que deveriam ser mais consumidos por parte da população, por vezes são produtos bastante caros e que a população acaba, muitas das pessoas acabam por optar por outros, se calhar, mais acessíveis face aos seus rendimentos, que nós também sabemos daquilo aquilo que são as dificuldades das populações. E depois um outro aspecto que tinha a ver também com esta atividade física, obviamente que a criação de espaços informais para poder, para esta atividade física, não tem que ser uma atividade, ou seja, mais formal ou que tenha que ser integrada em associações ou clubes, não, isso também parte daquilo que é a nossa disponibilidade e a vontade individual de cada um, por isso é importante motivar as pessoas para isso, mas devia-se também criar condições naquilo que é a vida das pessoas para isso. Nós hoje vimos também grande parte da população na sua agitação diária, daquilo que é o seu cotidiano, das responsabilidades pessoais, das responsabilidades profissionais, às vezes sobra pouco para pensar e para poder também despender algum do seu tempo para este conjunto de atividades. Eu acho que isto também tem a ver um pouco com a organização da nossa sociedade e que valia aqui a pena também não só refletirmos, mas termos uma organização do tipo que efetivamente que as pessoas pudessem ter mais disponibilidade para si, usufruir daquilo que são os espaços públicos, usufruir daquilo que é o seu tempo pessoal para esta atividade de lazer, de convívio e de atividade física. Mas em relação a isto, e estava já a expressar, acho que as escolas aqui também têm um papel essencial e hoje, quando muitas das escolas não têm os espaços desportivos adequados para esta prática, quer seja integrado no âmbito da disciplina de educação física, e ontem falávamos disto, quer seja naquilo que é o desporto escolar, aquilo que deve ser o estímulo também do desporto escolar, acho que há aqui um grande investimento ainda, achamos que há aqui um grande investimento ainda a fazer nesta matéria. Esta é uma questão que nos tem preocupado, ao grupo parlamentar do PCP, que temos tido um conjunto de intervenções também nesta área, e obviamente que a prevenção, ou seja, volto ao início, a prevenção é aqui um ponto-chave, e aquilo que é a consciencialização, a sensibilização das pessoas efetivamente para este, para uma vida mais saudável, para ter comportamentos neste sentido, obviamente que deve ser um ponto central, e queria felicitar também aqui em toda esta intervenção que tem sido feita por parte da Fundação neste sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fanzar Moura.
Cumprimento naturalmente os colegas. Eu sou internista, fui aluno do professor Pádua e depois discípulo na orientação sociológica que ele deu à sua intervenção médica. Tive a oportunidade de o convidar para ir a Viana do Castelo. Fui membro da Comissão Instaladora do Hospital de Viana do Castelo e sou natural de lá. Tive a oportunidade de o convidar para ir lá há cerca de 20 anos iniciar uma ideia que eu tinha de sociedade saudável. Tive depois a oportunidade de ser Presidente da Câmara, e é raro ter um Presidente da Câmara que esta oportunidade de fazer em concreto estas ideias todas que a gente vai falando sobre o que é uma cidade saudável. Aumentamos as áreas pedonais, os jardins, as frentes ribeirinhas, etc. Constituímos a rede portuguesa das cidades saudáveis, de que fui Presidente durante 12 anos, e integramos também a Rede Europeia das Cidades Saudáveis. Aliás, o ano passado realizou-se em Viana do Castelo o primeiro Congresso de Estilos de Vida Saudável organizado pela Direção-Geral de Saúde, e depois o Congresso Europeu das Cidades Saudáveis, em que tiveram 30 cidades em Viana do Castelo. Penso que esta experiência de uma autarquia que conseguiu implantar o que são ideias dispersas por muita gente, já começou a crescer em mancha de óleo. Neste momento, ou mancha de azeite, que é mais saudável. Neste momento, a Rede Portuguesa das Cidades Saudáveis já tem 25 cidades. A maioria até aqui da envolvente da área metropolitana de Lisboa, e que desenvolve estes conceitos que o Sr. Professor acabou de muito bem explicar. Porque se as doenças da civilização tem como mãe a cidade. A Organização Mundial de Saúde já há 25 anos se preocupa com isso e tem uma secção para as cidades, que é a tutora, que tutela esta Organização Europeia das Cidades Saudáveis, que é o Agis Tesouros, o representante, e que esteve em Viana do Castelo já várias vezes. Penso que esta ligação às autarquias é muito importante. Eu penso que o apoio a esta rede das cidades saudáveis, que é visto um pouco nas associações de municípios gerais, na Associação Nacional de Municípios, a malta das cidades saudáveis são assim uns gajos um bocado alienados da realidade da construção civil e tal. Nós não deixamos crescer os prédios, alargamos os passeios, criamos ciclovias, nada de investimento da imobiliária, é só contra o investimento da imobiliária. E isso não é visto bem pela maioria das autarquias, como percebe. Acho que o apoio da Fundação Portuguesa de Cardiologia, eu não digo criar uma cidade modelo, mas transmitir este modelo e fazer alguma promoção do que é este modelo, era muito importante para que se pudessem copiar exemplos que são naturalmente e que têm a ver até com atividades económicas. Implantar uma cidade saudável tem dificuldades do género de não termos em Portugal quem nos fabrica algumas coisas. Por exemplo, as passadeiras para os cegos. Não conseguimos fazer, tivemos de inventar como é que se faz as coisas no chão para os cegos toparem onde são as passadeiras, a entrada dos edifícios. Enfim, uma série de apoios que são imprescindíveis ter para fazer uma cidade saudável e que a indústria portuguesa está de costas para isso, porque não há volume suficiente de requisições. Eu acho que a Fundação podia ter um papel muito importante aprofundando a relação que já tem com a Associação Portuguesa de Cidades Saudáveis, com a Rede Portuguesa. Acho que é muito importante. Eu creio que neste momento a presidência ainda é do Seixal, e creio que a articulação tem câmaras de todos os partidos, mas acho que é uma via de apresentar um modelo concreto que possa servir de exemplo para replicar em todo o país.
Senhora Deputada Antónia Rita Guerreiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para reiterar o que tinha dito relativamente à educação para a saúde. E, efetivamente, nós no grupo de trabalho temos por objetivos ouvir várias personalidades nas várias diferentes áreas, nomeadamente nos distúrbios alimentares, nas doenças obstrutivas crónicas, e vamos acrescentar aqui especificamente também a cardiologia, a medicina preventiva, comportamentos de risco, promoção da vida de sangue e os responsáveis também pelas editoras escolares. Porque achamos que é isso que faz sentido, é ouvir as personalidades e depois tentar passar aqui algumas mensagens e perceber como é que essas mensagens podem ser passadas e podemos melhorar essa comunicação. E, portanto, todos os contributos que nos possam dar, portanto, são bem-vindos. Portanto, fica também já aqui a ideia de que, dentro da, no tempo útil, não sei, não sabemos quando será, temos agora que nos organizar, mas voltaremos a conversar e, portanto, isso é extremamente positivo. Muito obrigada por estarem cá.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Rebelo.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também os senhores representantes da Fundação. Na senda do que tem sido dito, realmente nós recebemos ontem o Sr. Coordenador do Programa de Prevenção e Controlo das Doenças de Diabetes, hoje Cardiologia, e todos percebemos a tarefa árdua que temos pelas mãos, entre mãos. E mudar comportamentos e atitudes é dificílimo, é extremamente difícil. E realmente nós atribuímos à saúde, à educação, mas é verdade que tem que haver com a responsabilização das famílias, não é? Dos pais, e não é fácil, logo desde em realidade, desde o aleitamento materno, desde a introdução dos novos alimentos, e os professores referem-nos muitas, muitas vezes, quer do ensino do pré-primário, quer do ensino básico, secundário, a dificuldade que têm. Há escolas que introduzem programas de pequeno almoço correto, pequeno almoço saudável, económico, e mesmo assim os miúdos vão à rua comprar, porque já têm essa possibilidade nos mais velhos. Os mais novos levam o seu bulical, levam, passa a publicidade, levam o ICT, é uma luta constante, é muito difícil introduzir essas mudanças que antes era uma prática comum, como a sopa, por exemplo. É difícil e é, como eu dizia, uma tarefa árdua que nós temos pela frente em mudar estes comportamentos, mudar estas atitudes face quer ao exercício, quer à alimentação.
Muito obrigado. O Sr. Professor, faz favor.
Muito obrigado. Rodeado de pessoas que têm também preocupações especiais em relação à área da saúde, e, portanto, há um entendimento muito, muito mais fácil. E eu estou de acordo com tudo o que foi dito. Com a doutora Maria José, que salientou, nós às vezes os médicos Temos os doentes, e falamos com os doentes, e ficamos preocupados, o senhor tem um fator de risco importante, que é a hipertensão arterial, temos que controlar, ou tem o colesterol muito elevado, nós temos que controlar. Mas, de facto, o principal, aquilo que está identificado como o maior fator de risco cardiovascular, e não só cardiovascular, é a ignorância. A ignorância é que é o grande fator de risco. A literacia para a saúde é o maior fator de risco que existe, existe nas populações. A Fundação tem tentado, tem tido uma política de estabelecer, quer dizer, exatamente, muitas parcerias. Os últimos 4 anos, o mês de maio, tem sido feito em parceria. Já fizemos o mês de maio dedicado à diabetes, com a Associação Portuguesa dos Diabéticos de Portugal, até porque a diabetes é um equivalente cardiovascular. Eu lembro-me que há 3 ou 4 anos, estava a fazer uma entrevista na TSF, e depois houve uns telefonemas de pessoas a fazer perguntas, e um dos senhores que falava estava preocupado, dizia, nada, está sempre a falar da cardiologia, nunca se fala da diabetes. E eu disse que eu estou a falar da diabetes, eu quando falo da questão de falar da diabetes. Quer dizer, um diabético é chamado equivalente cardiovascular, uma pessoa que tenha diabetes, até prova em contrário, tem também uma doença do coração. É um... Fizemos já sobre o ticar a hipertensão, com a sociedade de hipertensão, com a clínica geral, e este ano a alimentação saudável mediterrânica é feita com a sessão dos nutricionistas. Nós tentamos fazer parcerias e, de facto, faz todo sentido juntar estes grupos de patologias, porque subjacente a isto está, de facto, o estilo de vida. O estilo de vida permite-nos prevenir a diabetes, a obesidade, as doenças cardiovasculares, o cancro, todo o tipo de degenerescência articular, etc. Nós hoje podemos, com um estilo de vida saudável e adequado, ter uma vida mais saudável, mais longa, com mais vigor. Temos um aspecto mais jovem. Quer dizer, a gente olha para a pessoa e diz, você tem tantos anos, mas parece 10 anos mais nova. Nós podemos não só estender a esperança de vida, como dar anos de juventude às pessoas. Tudo depende do estilo de vida. Os genes são responsáveis por 25% só. Quer dizer, para o pós-gene funcionar é necessário haver, de facto, digamos, o estilo de vida. O estilo de vida tem bastante importância. A doutora Paula Santos salientou, como aliás foi salientado aqui por mais senhores deputados, foi uma das escolas e das autarquias. Eu lembrava que um grande alemão, tantos anos, o Otto Bismarck, que foi aquele que criou a Alemanha, do progresso, dizia que o médico fazia a saúde individual e o político fazia a saúde em grande. Quer dizer, quando se é político, eu sou deputado, sou meu colega, professor de Moura, já tive essa oportunidade, como autarca, fez mais pela saúde da sua população do que no exercício de medicina.
Que pena não ser social-democrata como o Bismarck.
Pois é. A nós, aliás, em relação às autarquias, também que ia aqui referir, nós temos uma atividade que é, nós somos representantes da Federação Mundial de Cardiologia em Portugal para o Dia Mundial do Coração, que é celebrado sempre no último domingo de setembro. E fazemos sempre as atividades em colaboração com as autarquias. E escolhemos uma autarquia especial para celebrar, fazer como, digamos, o teatro das operações. O ano passado fizemos em Évora. Este ano vamos fazer. Este ano vamos fazer síndrome, provavelmente. Portanto, as autarquias são de facto fundamentais. Desde que ressaliou o problema da educação para a saúde. Eu acho que uma boa cadeira de saúde na escola, uma boa disciplina de saúde nas escolas, a formação de um grupo de professores sobre saúde, teria um impacto extraordinário na saúde da população portuguesa, até depois as crianças chegam a casa e impõem coisas. E depois há outro dado que é muito importante, que é. Nós gostamos do que nos é familiar. Nós não temos essa noção, mas quando nós dizemos, todos nós temos uma avó, ou uma tia, ou uma mãe, nós dizemos, essa é que cozinhava bem. Eu gostava muito daquela cozinha, aquilo é que era bom. É um crescimento, mas todos temos avós e mães diferentes, e todos dizemos a mesma coisa. Portanto, temos que arranjar uma explicação para isso. O que é que nós começamos a gostar daquilo que somos familiares. Se em criança nos derem sopas de hortaliça, nós ao fim de alguns meses ou de algum ano passamos a gostar de sopas de hortaliça. Se nos derem peixe em criança, em princípio a gente não gosta de peixe. Nós temos tendência, sobre os homens, ao problema da carne, o bife. Nós temos uma apetência extraordinária para o exatamente para carnívoros, apesar de não sermos carnívoros. Mas se nos habituarem de criança a dar o peixe, nós estamos a gostar do peixe. Quer dizer, o gosto adquire-se. E esse, por isso é que é muito importante que nas escolas haver os pequenos almoços mais saudáveis, as refeições mais saudáveis. E era, essencialmente, estes pontos de vista, e agradecer muito esta oportunidade, esperar podermos continuar a trabalhar em conjunto, sabendo que a Fundação tem uma perspectiva de colaboração e de abertura, e, portanto, até o exemplo que nós damos no mês de maio, somos nós que fomos procurar as outras instituições do mesmo nível para colaborarem connosco, para fazermos o mês de maio mais profícuo, mais positivo. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sr. Professor Carrageta e Professor Magalhães Colasso, muito obrigado pela vossa vinda cá, por aquilo que nos sensibilizaram, embora uns já estejam mais sensibilizados que outros. Os senhores deputados têm aqui um convite feito de viva voz pelo professor Carrageta para o dia 4 de maio. Portanto, estão convidados a estar presente. Nós vamos aqui também, em função das propostas que nos fizeram, vou encaminhar uma carta ao Presidente da Assembleia ou à Secretária-Geral, no sentido das jornadas parlamentares de maio, poder considerar algo nesta matéria. E agradecemos muito a vossa presença.
Não,
e desde já, com aquilo que estamos a fazer, estamos à disposição para fazer mais pelo coração. Fazemos pelo coração, fazemos pelos portugueses, fazemos pelos portugueses, fazemos pelo país. Muito obrigado.
Obrigado.